Falando de Livros.
Agora eu tenho o prazer de conversar com Regina Machado, paulista, tem doutorado em Arte e Educação pela USP, é professora do Departamento de Artes Plásticas da ECA, também da USP, é contadora de história, foi coordenadora do grupo Pé de Palavra, Contadores de História, até 2007. Ela é criadora e coordenadora do Encontro Internacional de Contadores de Histórias Boca do Céu, no SESC São Paulo. Autora de vários livros, a gente conversa com ela sobre dois livros bastante interessantes. A Formiga Aurélia e Outros Jeitos de Ver o Mundo, da Companhia das Letrinhas, e Narrusdin, também da Companhia das Letrinhas. Bom dia, Regina. Prazer em falar com você.
Bom dia. Você sabe que eu estou te ouvindo muito longe, eu não estou te ouvindo quase nada.
Ah, eu vou tentar melhorar aqui a nossa parte técnica.
É, porque está de longe, longe.
Bom, nós vamos falar sobre a história da Formiga Aurélia e Outros Jeitos de Ver o Mundo, e também sobre o Narrusdin. Antes disso, eu queria que você falasse que você é pioneira nessa história de contar histórias, hoje uma coisa tão popular. Você podia falar disso pra gente, Regina?
É, não sei muito bem, bom, enfim, é engraçado essa história de ser pioneira, né? Mas eu tenho, a lembrança que eu tenho é que há muitos e muitos e muitos anos atrás, no século passado, eu comecei a me interessar porque eu vi uns alunos na escola completamente parados e maravilhados escutando uma história que eu estava contando.
Sim.
E eu quis saber o que, que era isso, eu queria entender o que, que acontece nesse instante em que tudo para e tudo acontece simplesmente dentro das pessoas ali que se encontram em torno de uma história.
Uhum.
Eu queria saber o que, que era isso, eu comecei a investigar isso, ah, acho que no final da década de 70, mais ou menos, do século passado.
Sim.
E aí eu comecei a querer entender o que, que era isso, e até hoje eu quero entender, eu vou até ao fim da minha vida querendo entender isso. E é dessa vontade de saber e de propiciar para mim e para as pessoas que estão ouvindo uma história essa experiência tão fantástica, é por causa disso que eu estudo, pesquiso e narro em qualquer lugar que eu puder, do jeito que eu puder, para poder viver essa situação junto com as pessoas, né?
É interessante que isso começa, essa história de contar histórias, começa quando o homem descobre o fogo e fica em redor dele, né?
Isso mesmo, é isso mesmo. Muito bem lembrado, porque é isso que eu acho que é o principal, a coisa mais importante, é o encontro.
Uhum.
Das pessoas. E até desde o começo, quando eu conto história, até para as crianças, eu sempre tenho uma vela que eu acendo, né?
Sim,
e aí eles perguntam às crianças, por que você acendeu essa vela? Ou às vezes até os professores nos cursos, né? E eu falo, olha, tem uma opção de razões, e vocês podem inventar as razões que vocês quiserem, mas eu acho que é sempre, já que a gente não pode ter a fogueira ancestral, né?
Uhum.
A gente tem uma lembrança, uma memória desse fogo que junta e aquece as pessoas, né? Junta, aquece e ilumina, né?
Interessante isso, né? Esse resgate sempre. Agora, é muito legal isso. E hoje virou uma profissão, né? Tem muita gente que é contador de história. Isso começou com arte e educação para você? Sim, né?
Eu acho que sim, porque eu trabalhava, né, nas situações na escola, fora da escola, nos cursos, com os educadores. Eu tenho uma prática já muito antiga de formação de educadores artistas, né?
Sim, sim.
E também, por conta disso, eu comecei muito dentro dessa situação mesmo, da instituição escolar, né?
Uhum.
Então, e trabalhando sempre com arte mesmo. Então, acho que essas duas coisas estão indissociadas para mim.
Sim.
Né? Às vezes eu viajo, falo com os contadores de história, eles arregalam o olho do tamanho de um bonde, porque eles não acreditam que... Quer dizer, não é uma coisa que acontece comumente por aí, né? As pessoas fazendo uma reflexão da arte de contar histórias como uma arte que é equivalente às outras linguagens artísticas.
Sim.
É sempre visto como uma coisa menor, é sempre visto como uma coisa... que não tem, vamos dizer, inclusive nos outros países mesmo, né? As pessoas vão ao teatro, ver teatro, mas
uhum.
contar histórias é uma coisa que muitos adultos perguntam para que fazer isso se isso é uma coisa infantil, para criança pequena e assim por diante, né?
Pois é, e se com certeza os seus interlocutores podem ser da idade que tiverem, eles te olham com o olhar de criança, né?
É.
Aquele olhar que brilha, maravilhado.
Até os adolescentes mais terríveis, quando eles chegam olhando aqui, ah, você contando isso para criancinha, 10 minutos depois eles estão deitados também com a mão no queixo.
Sim. Vamos falar então dos livros que eu tenho aqui. Primeiro é Formiga Aurélia e os Outros Jeitos de Ver o Mundo, que é uma coletânea de histórias orientais. E quase todos os contos trazem ensinamentos, saberes universais. Parece coisa distante, mas acaba trazendo a nosso dia a dia, né?
Uhum.
Fala um pouquinho desse livro da Aurélia, que é ótima.
Ai, obrigada. Eu estou suspeita para falar, porque eu adoro essas histórias também. É que, na verdade, à medida que eu fui pesquisando esses contos, eu fui descobrindo que eles não eram acessíveis ao público brasileiro, especialmente às crianças, porque são contos que a gente tem que buscar em coletâneas, tem que traduzir, que não estão traduzidos em português. Então, eu comecei a perceber que eu tive essa vontade de que essas histórias pudessem ser conhecidas pelas crianças. E aí eu fiz um trabalho, porque até então eu fazia um trabalho de contar para as pessoas diretamente, né?
Uhum.
Aí eu comecei a fazer uma reescrita, por exemplo, o próprio conto da Formiga Aurélia é um conto que tem um parágrafo no máximo e que se encontra nos mestres desde o século... Eu nem sei qual é o primeiro mestre sufi que usa essa história nos seus textos como parte do ensinamento,
uhum.
Mas ela é encontrada em vários mestres, né? No Rumi, em outros antes dele, e que é chamada a história das formigas e a pluma.
Sim.
E é um parágrafo, claro, que não tem nome de formiga nenhuma, e é uma parábola da condição humana. E essa história, eu conto, a história da Formiga Aurélia é rigorosamente a mesma, a estrutura, exatamente a estrutura da história, só que eu comecei a conversar com as crianças.
Sim.
Então eu comecei a ver as formigas andando no espaço do papel, isso tudo foi, eu fui imaginando como é que isso era na imaginação de uma criança.
Uhum. Uma criança que não lê ainda, né? Porque é tão lindo também os desenhos da Ângela Lago aqui.
É, porque isso
já foi falando presente. Da ilustração também.
Esse foi um presente que eu ganhei e que as crianças brasileiras ganharam. Não só brasileiras, esse livro foi comprado no México, foram comprados 54 mil exemplares,
uhum,
para todas as escolas do México numa época.
Olha que beleza.
Os professores mexicanos escolheram, né?
Uhum.
E, então, e o que acontece é que eu fui fazendo isso com todos esses contos, tendo,
sim,
como foco a ideia de percepção.
Uhum.
Quer dizer, são todos contos que falam de perceber, que eu acho que devia ser o grande foco de todo o ensinamento de todas as escolas hoje em dia, porque é exatamente o que as pessoas não conseguem mais fazer nesse mundo de hoje, né?
É porque a gente faz tudo ao mesmo tempo, né? As crianças estão cada vez fazendo mais funções no mesmo tempo e espaço. Isso com certeza não permite que se perceba cada coisa.
É, não tem momento de silêncio, não tem momento, nenhuma criança consegue ver pôr do sol aqui em São Paulo, então. Não tem aquela hora de parar para contemplar, para
ver a lua
inquietinho. Eu não sei, antigamente as crianças tinham isso, que podiam brincar, né? Hoje em dia não pode brincar mais, então também não dá nem dentro da brincadeira para ter esse momento de concentração, de silenciar, de parar de ter que responder aos estímulos de fora, porque é um bombardeio, uma grande quantidade de estímulos de fora,
uhum,
que são, na maioria, 90% absolutamente inúteis. Então a criança tem muita solicitação para ver coisas, tem estímulos sensoriais, né?
Sim.
Mas não é oportunidade de perceber, seja ela mesma, seja os outros, seja o mundo, isso não é dado mais na condição do mundo de hoje, né?
Uhum. E as histórias, eu acho que trazem isso, né? Trazem uma concentração para aquela audição naquele momento e para perceber as coisas. Esse livro tem 7 histórias, né?
Uhum.
Que cada um, como você disse, dos sentimentos e das percepções diferentes. Agora eu tenho, que é um livro da Companhia das Letrinhas,
uhum,
não é?